Bom dia aos colegas que fazem o curso Afetividades, uma educação pessoal. Um trabalho que realizamos aqui para que vocês possam usar nas atividades que vocês têm, com as famílias, na vida pessoal, em outras áreas também. Hoje temos como tema a intimidade quanto à sua privacidade. Algo que enfrenta vários dilemas numa época de WhatsApp, numa época de Facebook, de Instagram e outras mídias sociais. Rapidamente, algumas pessoas começaram a usar elementos que alcançam um público muito grande. Alguns não tiveram tempo de dimensionar a vida pública da vida privada. Até algum tempo, uma grande maioria de pessoas era educada no sentido de saber que da porta da sua casa para dentro era sua intimidade, dali da calçada, das ruas, já era o espaço público. No entanto, isso não se tornou assim tão evidente, essa divisão, quanto a elementos de mídias sociais. Algumas pessoas vivenciam no público elementos que são tradicionalmente reservados ao fórum privado. Então, acabam colocando em mídias sociais elementos que ali não cabem, que são para uma conversação interna com a esposa, com o marido, com o filho, mas não no espaço público, há fóruns para os espaços de discussão. Bem, em se tratando das coisas óbvias, isso uma parte significativa de pessoas compreende. No entanto, há questões que habitam as áreas de trânsito. Por exemplo, você vai fazer uma viagem com sua esposa, seu marido, seus filhos, para algum lugar muito bonito. Você vai lá para o Chile, para as cordilheiras chilenas. O que pode ser fotografado e partilhado numa mídia social e o que é indicado que não pode ser? Quem define o que pode e o que não pode? Quem é o público? Quais os elementos aqui que são participantes no sentido de uma diferenciação? Eis um dos problemas. Algumas vezes nos atrapalhamos com isso, é natural, mas há pessoas que realmente não têm esse discernimento para coisas muito importantes. E isso não apenas em mídias sociais, às vezes no seu trabalho. Um colega seu no trabalho faz um comentário, às vezes, e você pode ser surpreendido e não saber sequer o que responder a ele, porque ele usa um espaço de colega de trabalho para colocar uma questão que é de fórum íntimo, algo que se coloca para um amigo muito próximo, e você é um colega de trabalho, de cumprimentar com cordialidade. O que fazer com isso? Se afastar? Se vai participar disso, vai participar como? Como é que você sabe quando já estará no espaço íntimo de uma pessoa e, portanto, as coisas já mudam quanto a direitos, quanto a deveres e outros protocolos sociais? Será que existe uma régua que a gente pode medir, pesar e saber isso com exatidão? Ou será que cada vez mais nós temos dificuldades para medir, pesar e, portanto, essas mensurações serão agora por aproximação, com cuidados, porque as coisas estão mudando muito rapidamente? Vou dar um exemplo para vocês logo de início aqui. Nós vamos considerar esses elementos a partir da historicidade de cada um de vocês e logo de início já veremos alguns exemplos. Por favor, considerem cada um dos senhores a história de vida que vocês possuem, que vocês trilharam até aqui. Alguns vão começar do nascimento, outros vão começar conforme o que acreditam em elementos anteriores ao nascimento e assim por diante. Ao longo da vida, é provável que para muitos dos senhores esses elementos tenham entrado na pauta familiar, na pauta escolar, Não é? Às vezes a mãe ensina para a criança: olhe, meu filho, devolva esse lápis, essa caneta, porque não é do seu, não é seu, é do seu coleguinha, você pegou enganado. Às vezes não foi um engano. Às vezes a criança gostou muito daquela canetinha colorida, daquele lápis, não é? E achou que não ia fazer falta para o amiguinho. E a mãe então diz: não, isso não é seu, isso é espaço do outro, é propriedade do outro, devolva e vai ficar tudo bem. Outras vezes é um comentário. Alguém disse um comentário, você contou para uma outra amiguinha e a sua mãe orientou seu pai: meu filho, isso é uma fofoca, não se faz isso. Não é de bom tom. Quando a gente ouve algo desabonador sobre alguém, a gente guarda, a gente descarta, a gente não passa isso adiante. Você não sabe nem se isso é verdade. E mesmo que for verdade, isso vai atingir a outra pessoa. Você não sabe o que está em andamento. Procure não fazer isso. São orientações que nós temos de casa. Alguns não têm de casa, alguns têm da escola, alguns têm de parentes, de amigos, outros têm da vida dura da justiça, acabam tendo problemas graves, outros acabam brigando e assim sucessivamente. Alguns não aprendem essas questões, outros aprendem muito bem, a tal ponto que ficam exercitando e se tornam por vezes até engessados com essas questões. É muito improvável que tenhamos aqui um esquadro, um compasso que diga: olha, até aqui você pode falar, até aqui você pode ir. Às vezes, no âmbito da discussão de uma convivência com alguém, nós achamos que ainda estamos no nosso espaço pessoal e já estamos lá no espaço pessoal que é do outro, da outra pessoa, caçando a palavra dela, falando por ela, interpretando coisas dela, dizendo o que ela deve e não deve fazer e outras coisas mais. E alguns só se dão conta de que estão fazendo isso quando são expulsos de maneira muito dura de lá. Não sabem. Alguns imaginam que com a convivência eles adquirem direitos a apontar o dedo para o outro, dizer o que o outro tem de errado, acusar, ofender, gritar, xingar. Acham que isso é um direito natural da convivência e não é. A não ser que foi acordado entre as partes, ainda isso temos que considerar a sociedade onde eles vivem, que isso é dessa forma, não é? E entre outros elementos que vão participar. Mas tomem como exemplo a sociedade em que os senhores vivem, as convivências que os senhores têm. Eu acho que para cada um de vocês, esses que fazem esse curso aqui, isso é muito grave quando acontece e gera muitos problemas, não é? Imaginem, por favor, o que aconteceria se fosse o contrário. Se vocês tivessem aprendido, cada um de vocês, profundamente, a não acusar o outro, a não responsabilizar o outro pela nossa infelicidade, ia ficar provavelmente muito difícil a gente dizer: você não me faz feliz. Olhem a palavra, você não me faz feliz. Olhem a carga que pesa sobre esse pobre outro. Ou você não me dá paz. Puxa vida, a minha paz depende deste outro. Você não me dá paz. Entre outras coisas, às vezes é a intimidade nossa que é jogada aos ventos. Eu não me dou paz, eu não consigo ser feliz com você. São modulações dessa primeira frase, no qual aqui, às vezes, a gente inverte e coloca as nossas vísceras existenciais para fora dessa maneira bruta. Vamos ver agora com maior profundidade e elementos isso. Ao longo da historicidade dos senhores, muito provavelmente vocês aprenderam o que é a sua intimidade, o que é a sua privacidade e como lidar com ela, com relação aos outros. Vocês provavelmente aprenderam o que pode ser dito, o que não deve ser dito. Se fizéssemos aqui uma prova escrita, eu tenho tranquilidade em dizer que eu acho que todos passariam. No entanto, é na vida que a gente muitas vezes não passa nessas provas. basta um abalo, basta um atrito, um estresse maior e, pelos próprios critérios que se adota de correção, muitos tropeçam. De onde vem isso? Por que isso acontece? Considerem, por favor, a historicidade de vocês. Quando eram pequenos, então, aprenderam com os pais e na escola, na igreja, na sociedade pequena em que viviam, na família, essas questões, né? Olha, não diga tal coisa para sua tia, ela está muito doente, ela vai ficar magoada. Olhe, tal coisa você pode pensar, mas não deve falar. Isso sim, você deve pensar tal coisa, mas fale outra coisa. Isso tudo muitas crianças vão aprendendo ao longo da vida. Quando para uma pessoa estas questões não acarretam maiores problemas, elas seguem a vida delas, mas para alguns isso é muito delicado. Há pessoas que, dependendo da frase que nós dizemos para ela, nós estragamos o nosso dia, o dia delas. Sabe, às vezes uma frase mais ríspida, um comentário que a pessoa se sente invadida, e nem sempre sabemos que isso está acontecendo. Nem sempre a pessoa verbalizará que ficou tão magoada, tão triste conosco. Depois que vocês vão crescendo, começam os contatos mais próximos, extrafamiliares, namoros, viagens de estudos que vocês fazem, intercâmbio cultural para aprender inglês, vão para outros países. Começa um outro tipo de intimidade e de privacidade que é aprendido de outra forma. E então, alguns casam, alguns têm filhos e, mais uma vez, novas aprendizagens sobre isso. No entanto, há muitos fatores aqui que levam a equivocidades. O tempo que você tem de convivência com alguém, a estrada que você faz quanto à família, quanto ao trabalho, não é garantia de que você, de fato, sabe lidar com privacidade, com intimidade. Alguns têm visões caricaturais. Eu vou mostrar para vocês, na interpretação do Oswaldo Montenegro, o que é uma visão caricatural sobre intimidade, sobre privacidade. É uma pequena anedota musicalizada na qual ele vai interpretar essa canção, na qual um compositor coloca a visão estereotipada que se constrói de um outro quando se deduz esse outro e não se tem de fato um contato com esse outro. O que mostra que, em grande parte dos casos de nossa época, uma primeira orientação sobre privacidade e intimidade, de fato, você ver este outro. Ver este outro. Ou seja, o que magoa a pessoa que está comigo? O que a deixa feliz? Ah, mas eu não posso dizer tal coisa que a deixa feliz porque é falso, ok? Mas você pode dizer tal coisa que não a magoa? Em parte, sim. Olha, outro elemento. Essa descoberta ao ver o outro. E o quanto você pode exercitar isso? Às vezes alguns vão fazer escambo. Professor, eu faço, mas eu quero que o outro também me veja, que o outro também cuide coisas que vão me magoar. Bem, esse é o teu funcionamento. Alguns só vão funcionar assim, outros não. Outros fazem independente do que o outro fará lá. Se não gostarem, vão se afastar, etc. Vamos ver então essa interpretação do Oswaldo Montenegro dessa anedota sobre privacidade, sobre intimidade. Observem como aqui a estereotipia do outro inviabiliza. Se você for conviver com essa pessoa que ele descreve aqui, você verá que tudo isso que ele está contando é simplesmente algo de alguém que não conhece o mundo do outro. Vamos lá.
Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga ou vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. e não tem coceira, birruca, nem frieira, nem falta de maneira, ela não tem. Futucando bem, todo mundo tem piolho, ou tem cheiro de criolina. Todo mundo tem um irmão meio zarolho, só a bailarina que não tem. Nenhum encardida, nem tem tipo comida, nem casca de ferida, ela não tem. Não livra ninguém, todo mundo tem remela. Quando acorda às 6 da matina, teve escarlatina ou tem febre amarela, só a bailarina que não tem. Medo de subir, gente, medo de cair, gente, medo de vertigem, quem não tem? Confessando bem, todo mundo faz pecado, logo assim que a missa termina. Todo mundo tem um primeiro namorado, só a bailarina que não tem. Sujo atrás da orelha, bigode de groselha, calcinha, corpo velho, ela não tem. O padre também pode até ficar vermelho, se o vento levanta a batina. Reparando bem, todo mundo tem pentelho, só a bailarina que não tem. Sala sem mobília, costeira na vasilha, problema na família, quem não tem? Procurando bem, todo mundo tem pereba, marca de bexiga, vacina. E tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem.
Prosseguindo a nossa aula, após a audição desta anedota musicalizada, vocês perceberam nitidamente o que Oswaldo Montenegro, na interpretação dele, pontua. Se essa estereotipia, muitas vezes ela ocorre num relacionamento, uma idealização, alguns idealizam o que é uma família, alguns idealizam um relacionamento, ou uma pessoa, ou a própria pessoa, seu próprio ser diante do mundo, e quando então começam as interseções, as convivências, alguns rapidamente se desiludem, se decepcionam, ficam com raiva, frustrados, ou tentam mudar o outro, ou procuram se mudar. E por vezes, como vocês verão mais adiante, é um ajuste que se faz, um ajuste no modo de ser da pessoa, na expressividade da pessoa, que muitas vezes endereça para lugares melhores essa questão. Não é muitas vezes necessário que se mude muitas coisas, mas pequenas coisas. Olhem, às vezes essa questão da privacidade, da intimidade, se resolve por epistemologia, ou seja, por aprendizagem. Você mostra para outra pessoa qual é o seu espaço na relação. Você diz para ela, olha, eu não quero colocar senhas no meu celular, de WhatsApp, eu quero ter paz. Quero poder ir tomar meu banho sabendo que ninguém vai mexer e procurar recados e fotos e outras coisas. Outros explicam, não gostaria que você ficasse me procurando nas mídias para ver linha de tempo, com quem eu estive, o que, que eu fiz antes da relação e coisas assim. Por vezes isso não basta, porque ainda que você compreenda, às vezes o outro não compreende. Às vezes o outro compreendeu, mas você mostrou para ele uma balança que é só para um lado, e aquilo que ele vai fazer você não faz, desequilibrando por vezes uma gangorra que em alguns casos pede pelo equilíbrio das ações. Como saber então quais os caminhos aqui? Um você já viu, pela sua historicidade, o que você aprendeu sobre privacidade, sobre intimidade. Você sabe o que é privacidade, o que é intimidade? Para alguns, isso se refere a objetos. Você não gosta que peguem o seu automóvel, por exemplo. Você gosta de você dizer para a pessoa, olha, use o seu, pegue um Uber, não mexa no meu automóvel. Outras vezes você não se importa, você até gosta que a pessoa use seu automóvel. Você fica feliz de partilhar com a pessoa. Para alguns isso é uma bobagem. Mas há aqueles que não, que cuidam dos seus carros e não querem que outros dirijam. Se isso faz parte da sua intimidade, da sua privacidade, como é que a outra pessoa vai adivinhar isso? Não é? Para alguns isso não é parte de intimidade, de privacidade. Então é muito importante, né, nesse diálogo, nessa interação com o outro, aos poucos esses elementos poderem aparecer, sob pena de uma invasão muito grave, muito séria, que vai acabar causando danos de toda a ordem aqui. Observe, então, ao longo da sua vida, e vocês, depois da nossa aula de hoje, podem fazer um inventário sobre isso, o que é a privacidade, o que você considera que é a sua vida íntima, o que é a sua privacidade, o que pode ser partilhado, o que você quer guardar com você, o que você não quer colocar de forma alguma. Se o outro com quem você convive, ou os outros, podem participar e até onde podem fazer por isso. Não é uma ciência exata e, em alguns casos, pede inúmeros ajustes. Eu separei para vocês um texto do Rubem Braga, no qual ele conta algo em torno disso que é surpreendente. Olhem o que ele vai nos dizer aqui, essa crônica que se tornou muito conhecida do Rubem Braga. Ele diz assim: já tive muitas capas e infinitos guarda-chuvas, mas acabei me cansando de tê-los e de perdê-los. Há anos eu vivo sem nenhum desses abrigos e também, como toda gente, sem chapéu. Tenho apanhado muita chuva, dado muita corrida, me plantado debaixo de muita marquise, mas eu resisto. Como geralmente chove só à tarde, mais de uma vez me coloquei sobre a proteção espiritual dos irmãos Marinho e fiz de O Globo, o jornal, meu para-águas de emergência. Ontem, porém, choveu demais e eu precisava ir a 3 pontos diferentes do meu bairro. Quando o moço de recados veio apanhar a crônica que eu escrevi para o jornal, pedi-lhe que me comprasse um chapéu de chuva que não fosse vagabundo demais, mas também não muito caro. Ele me comprou um de pouco mais de 300 cruzeiros. Ah, só uma observação aqui, esse texto é de 1957, por isso que vocês podem estranhar algumas palavras, algumas coisas que ele faz aqui. Não é? O Rubem Braga morava no Rio de Janeiro e ele está descrevendo como era o cotidiano dele. Depois de cumprir meus afazeres, voltei para casa, escreveu Rubem Braga, pendurei o guarda-chuva a um canto e me pus a contemplá-lo. Senti então uma simpatia por ele. Meu velho rancor contra os guarda-chuvas cedeu lugar a um estranho carinho, e eu mesmo fiquei curioso de saber qual a origem deste carinho. Pensando bem, ele talvez derive do fato, creio, que já tenho notado por outras pessoas, de o guarda-chuva ser o objeto do mundo moderno mais infenso, mais contrário às mudanças. Sou apenas um quarentão e praticamente nenhum objeto da minha infância existe mais em sua forma primitiva. De máquinas como telefone, automóvel, etc., nem é bom falar. Mil pequenos objetos mudaram de forma, de cor, de material e em alguns casos é verdade, há para melhor. Ali está ele, meio aberto, ainda molhado, choroso, descansa, com uma espécie de humildade ou uma paciência humana. Se ele tivesse liberdade de movimentos, não duvido que iria para cima do telhado a conversar com o sol. Entrou calmamente pela nossa era atômica e olha com ironia a arquitetura que eu tenho dos móveis chamados funcionais. Ele já era funcional muito antes de se usar esse adjetivo. E tanto que a fantasia, a inquietação e a ânsia da variedade do homem não conseguiram modificá-lo em coisa alguma. Não sei, Há quantos anos existe a Casa Labé na rua 7 de setembro? Também não sei se seus guarda-chuvas são melhores ou piores que os outros, se são bons. Meu pai comprava lá sempre que vinha ao Rio e eu herdei esse hábito. As pessoas novas desprezam como ao guarda-chuva. Paciência, não sou mais gente nova. Um guarda-chuva me convém para resguardo da cabeça encanecida e talvez o embalo de uma cadeira de balanço dê uma cadência mais sossegada aos meus pensamentos e uma velha doçura familiar aos meus sonhos de senhor só. Rubem Braga, novembro de 1957. Olhem, isso é intimidade. Isso é privacidade que o Rubem Braga partilhou conosco pelas páginas das crônicas famosas dele nos jornais. Ele mostra para nós isso, um pouco da vida pessoal dele, do guarda-chuva, de um objeto que para nós a gente, alguns nem dão bola, não ligam. Você compra sombrinhas coloridas, usa e perde nos lugares, para ele não. Vejam a simbologia, vejam o carinho que ele coloca, olha como uma obra de arte, um guarda-chuva aberto. É assim que é para ele. Quando nos relacionamos com alguém, é assim também. Você vai se surpreender com a menina com quem você está saindo, que ela tem lá uma capa de chuva que era da tia dela e que é poída, velha, que você jogaria fora, daria outra, e que para ela tem toda uma concepção ali. E quando ela coloca, fica até meio ridícula, é curta, fica desajeitada, ela não fica bem, mas ela gosta, faz parte da intimidade dela. Esses elementos de aprendizagem são essenciais. Muitos desses elementos se perdem na convivência. Muitos. Alguns se tornam grosseiros, invadem intimidades. As próprias intimidades eles jogam no lixo diante de outros, invadem privacidades alheias, acham que podem, que têm um direito adquirido. De onde vem esse direito adquirido? O que é tal pessoa está imaginando, pensando? Não é? Eis fatores muito importantes, muito delicados. Para algumas pessoas, um relacionamento afetivo, seja de pais com filhos, irmãos, amigos, namorados e outros, pede por uma profunda observância à privacidade, à intimidade. Considerem, por favor, o quanto melhoraria a vida dos senhores se esse quesito fosse atendido nas suas partes essenciais. Não ficaria subjetivamente a vida muito mais interessante? Pequenas coisas, a pessoa te perguntar o que você está sentindo e não tomasse a resposta como uma declaração de guerra, já que ela foi ao teu mundo e disse: deixa eu acessar o que você está sentindo, o que você está vivendo. E ao responder, a pessoa compreendesse, não te declarasse guerra. Afinal, ela pediu para você dizer o que está na tua intimidade. E vice-versa. Acham que ficaria melhor se no relacionamento afetivo com alguém, ou mesmo com algo, às vezes é com instituição, às vezes você vai trabalhar numa instituição religiosa, por exemplo, ela tem uma intimidade, ela tem uma privacidade, há objetos lá que são sagrados. Você vai trabalhar num templo budista, o mestre dirá a você: por favor, tome cuidado com tal coisa, não procure não fazer barulho em tal momento. E assim sucessivamente. Até onde isso cerceia? Até onde isso liberta? Até onde isso conforma a relação? Como isso é para você? O que você consegue? O que está fora do seu alcance? O que você não aprendeu? Olhem, para algumas pessoas, há questões tão básicas que aparecem no consultório. Sabe? Você vai, bate alguém na sua casa, você está sem dinheiro, você precisa pagar o gás. Aí você olha a bolsa da sua esposa, você vai lá e tira R$ 100 para pagar um bujão, mais água, mais isso, mais aquilo, entrega e você esquece de falar para sua esposa. Quando então você lembra e diz para ela que você precisou pegar na bolsa, na carteira dela e tal, algumas pessoas se sentem profundamente ofendidas com isso. Elas dizem, olha, por favor, não mexa mais na minha bolsa. E, dependendo da educação que se teve, alguns acham isso um absurdo. Por que não pode? O que você está escondendo é a resposta de alguns. E aqui há um confronto de postulados. Porque um pode argumentar, se ela esconde alguma coisa, então está evidenciado. E a outra vai dizer, não, ele não tem esse direito de mexer nas minhas coisas. Ele diz, mas que coisas tem ali? Chave, tem isso, tem aquilo, qual é o problema? Um não está compreendendo o outro nestas questões. Não se trata de um certo e um errado, vejam, são postulados diferentes. Okay? Às vezes é um comentário. Você vai jantar com amigos e você faz um comentário. Ah, minha esposa nunca vai entender essas coisas. Você achou que era uma graça, que vai ser, daí ela vai rir, que vai ficar tudo bem. E acabou humilhando sua esposa em público. Às vezes é inadvertido, mas às vezes há uma ponta de pimenta que você sabe, e depois, às vezes, vai fazer de conta que não sabe. Há muitos detalhes aqui, e a aprendizagem em torno disso não segue propriamente uma linha reta, como vocês estão vendo na aula de hoje. É uma questão de educação pessoal, você vai aprendendo, aprendendo. Às vezes uma pessoa invadirá sua intimidade, sua privacidade, com algo banal, algo que para muitas pessoas não teria uma maior consequência, mas pode quebrar tudo. Tudo. Como um cristal, você não consegue colar de novo algumas coisas. Ok? Às vezes, a maneira como a pessoa invadiu a intimidade do outro, não há mais espaço para uma interseção de estruturas de pensamento. Ou a pessoa se sente muito magoada, muito humilhada, ela não sabe como mais retomar a relação. Há inúmeros casos assim. Às vezes, uma esposa, num momento de grande dificuldade na vida dela, no emprego, outras coisas, ela levanta a mão e dá um tapa no rosto do marido. Ela, às vezes, pode achar que aquilo foi um descontrole, que é um pedido de desculpas. Ou algo assim, poderá arrumar essas coisas, dependendo de quem levou esse tapa, a relação acabou ali, no tapa. Outras vezes é uma palavra. Outras vezes o rapaz dirigiu a outra pessoa uma palavra duríssima, uma palavra de baixíssimo escalão, de baixíssimo calão, e magoou profundamente. O Rubem Braga tem uma obra chamada A Grande Arte, na qual o rapaz é um clássico, um livro belíssimo. Já trabalhei com vocês em uma dessas semanas de estudos. Dá um momento em que o rapaz quer aprender a utilizar uma faca. Ele contrata um professor para dominar perfeitamente a arte de lutar com facas. E um dia ele chega no quarto e a menina com quem ele vive está chorando. E ela diz para ele, olha, acabou, eu vou embora. Ele diz, mas por quê? A gente é feliz, a gente está bem. Ela diz, não há espaço na minha vida para isso que você está fazendo. Ele diz, mas o que que eu estou fazendo, não é? Ele não entende que ele está aprendendo uma arte marcial. Em que isso interfere em qualquer outra coisa? E o relacionamento termina. Para algumas pessoas é muito complicado entender o que uma coisa terá com a outra, o que isso interfere na intimidade, na privacidade. E como eu falei a vocês, não é uma linha reta, não são pesos exatos. Vou parar o gravador para saber se os senhores têm aqui questões e considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo a nossa aula, vamos mudar um pouco agora o direcionamento e aprofundá-lo. Nesse quesito que vem agora, nós vamos ver elementos imagéticos de médias densidades. Eles são bem interessantes. E o intuito aqui é compreender o seu modo hoje de vivenciar a privacidade. No início da aula, vimos a privacidade e a intimidade ao longo da vida. Agora vamos aproximar esta lupa, vendo a intimidade. E nesse quesito, vamos examinar um pouco a sua intimidade com você mesmo. São muitas as pessoas que não possuem uma intimidade com elas mesmas. Vocês facilmente vão identificar aí amigos, amigas, que quando querem contar um segredo, eles precisam partilhar isso. Eles não sabem guardar coisas que acontecem com eles. Algo acontece, para quem tem uma intimidade bastante nutrida e suficiente por si em alguns aspectos, essa pessoa fica tranquila. Outros necessariamente precisam contar para alguém. Ligam, fulano, vou te contar um segredo que eu estou sentindo, que eu estou vivendo, que está se passando comigo. Eles precisam disso. A intimidade é exercida com o outro, com a outra pessoa. Alguns exercem a própria intimidade com eles mesmos e está tudo bem. A Marina Colasanti tem um texto muito bonito no qual ela nos dá uma lição completa sobre esse elemento que eu estou falando. Olhem, tudo isso se passa diante de um semáforo. Ela está no carro dela, retornando para a casa dela, lá nas décadas de 80, 90, e ela tem a impressão de ter visto alguém. Olhem o que ela constrói sobre intimidade a partir desse texto. É uma lição completa. Ela escreve: vinha voltando para casa quando o carro na minha frente parou no sinal. O homem que dirigia levantou um braço, passou a mão na nuca e tentou apoiá-lo no volante. Eu pensei num relance: é o Tom Jobim. Aí percebi o que tinha pensado e achei graça. Imagina o Tom Jobim. Nem sei se ele está no Rio de Janeiro nesses dias e se estivesse. Não havia de ser num gesto tão rápido que eu o reconheceria. E, na verdade, nunca estive muito tempo com Tom Jobim. Encontros esporádicos, no meio de outros amigos, uma outra mesa de bar, anos sem a gente se ver. Conheço o Tom há bastante tempo, mas com aquela intimidade meio distante com que a gente conhece as pessoas de Ipanema, intimidade feita só de carinho. Já tive amigos apaixonados por ele, amigos que o admiram. Já falei e ouvi falar dele, especulações mais do que coisas da realidade. Vi muitas fotografias, ouvi muita música, mas os gestos, isso eu não sei não. Tentei me lembrar dos gestos do Tom Jobim, das suas mãos. Por mais que eu procurasse, achei só os dedos segurando o cigarro, a mão no tampo da mesa ou tirando os cabelos dos olhos. E mais nada. Percebi não saber se o Tom gesticula quando fala ou se o faz, como faz. Percebi que absolutamente não sei como se mexe. Sem tirar os olhos do homem, procurei ver se o via. Os ombros, o pescoço, a cabeça, nem um pedaço do rosto, nem uma fatia de perfil, não tinha sequer cabelos compridos. Só aquele pedacinho de pessoa acima do assento do carro, aquele pouco que podia ser qualquer um. E, no entanto, por um instante, eu tinha tido a certeza de que o homem do carro na frente do meu era Tom Jobim. A mesma certeza com que se a mesma certeza. O texto aqui saiu do lugar. A mesma certeza com que a gente reconhece uma silhueta na praia, ao longe, entre tantas outras silhuetas, ou aquela segurança imediata que nos faz desviar os olhos ao perceber na multidão alguém inimigo, alguma coisa em mim sabia antes de mim mesma. E era naquele fim de tarde, uma forma de posse, sentada no carro, à espera que abrisse o sinal, usufruí lenta e docemente meu possuir. Amei Tom Jobim por tê-lo reconhecido através de um gesto que eu desconhecia, pela possibilidade do encontro. Pensei que em qualquer lugar o reconheceria de longe e sorri, contente com essa certeza. Tom passou a ser uma pessoa que eu nunca perderia. E ele ali, parado, sem saber, completamente indefeso, poderia tê-lo odiado se eu quisesse. O sinal abriu, o carro seguiu em frente, eu acelerei e passei por ele. Tom Jobim me viu e acenou sorrindo para mim com aquela intimidade distante das pessoas de Ipanema, sem saber que havíamos estado tão próximos. Marina Colasanti. Texto chamado Um Gesto, e uma aula completa que ela acaba de nos dar sobre a intimidade da pessoa com ela mesma, em direção aos outros. Observem quantos elementos nós temos aqui. A intimidade que você, muitas vezes, num momento difícil da sua vida, vem uma pessoa e coloca uma pequena corujinha entalhada sobre a sua mesa e se afasta sem dizer nada e você enche os olhos de lágrimas. Ela conseguiu acessar algo dentro de você, na sua intimidade, de uma maneira, de uma delicadeza e com um cuidado extremo. Naquele gesto, às vezes, ela disse: estou com você, amo você, olha, vai ficar tudo bem, a vida é assim, tem essas coisas, vamos seguir, vai ficar tudo bem. Com aquele gesto. Outras vezes, uma pessoa é surpreendida com um comentário da outra pessoa. Ela te devolve uma intimidade que você mesmo não percebeu que tinha. Às vezes, uma pessoa não está atenta a certos detalhes da própria vida, de forma que quem a convive com ela, às vezes, sabe melhor esse detalhe do que ela. E a ajuda. Diz: olha, por que você não faz assim? Por que ao invés de ir lá e sempre brigar com essa pessoa, aos gritos e tal, você não procura se acalmar e pela primeira vez ouvir o que ela está te dizendo? E acabou de te dar uma dica preciosa. A nossa intimidade, às vezes, é melhor vista de fora, por outros. Outras vezes, a nossa intimidade, ela só pode ser sentida, ela não pode ser descrita, ela não pode ser detalhada como a gente está fazendo aqui. Às vezes não. A intimidade nem sempre diz respeito à pessoa. Às vezes a intimidade diz respeito a outras coisas. Gostaria muito que vocês prestassem atenção a essa música do Vander Lee, no qual a intimidade, ela se espalha por outros elementos.
Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora e encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada também, que me oferecesse o colo onde eu desaguasse todo desengano. Mas a vida anda louca, as pessoas andam tristes, meus amigos são amigos de ninguém. Sabe o que eu mais quero agora, meu amor? Morar no interior do meu interior, pra entender por que se agridem, se empurram pro abismo, se debatem, se combatem sem saber. Deixe eu chorar até cansar, me leve pra qualquer lugar, aonde Deus possa me ouvir. Minha dor eu não consigo compreender, eu quero algo pra beber, me deixe aqui, pode sair. Thank you.
Ouvimos então esta interpretação de Vander Lee. Essa música traz várias lições importantes a respeito da intimidade, várias questões. Observem a riqueza que está disponível para algumas pessoas que adquirem influência em intimidade. Você pode muitas vezes se deixar acessar, se deixar levar. Você pode muitas vezes partilhar elementos. Nessa dança, nesse equilíbrio, nessa harmonia, isso envolve tantas coisas. Sabe, para algumas pessoas é como uma experiência muito bonita de fazer amor com quem você ama. Para outras é uma experiência muito bonita de dialogar com Deus, com a vida, com as estrelas, com o infinito. Para outros é um modo de se doar, é um modo de receber. Observem quanto, o manancial de elementos que nós temos apenas na educação pessoal em torno de saber utilizar a intimidade. O quanto isso tem valia no sentido de você poder se colocar diante da vida, com a vida, na vida, com as pessoas, com você, a segurança que isso passa, a maneira fluida de estar no mundo. É uma opinião apenas. Acho que as escolas poderiam ter uma cadeira, assim como tem matemática, geografia, ciências e outras tão importantes, ter uma cadeira sobre educação pessoal, no qual um dos capítulos seria isso, a intimidade. Okay? Algumas pessoas não se relacionam ou evitam a relação mais profunda com outros porque não sabem como lidar com a intimidade. Alguns imaginam que estar com alguém que se ama e partilhar uma vida significa que você terá que abrir seus segredos mais duros e difíceis. Ora, por que precisa ser assim? Por vezes há coisas que nós não gostamos sequer de pensar na nossa própria intimidade de pensamento e às vezes não conseguimos abrir para outras pessoas. Isso não invalida o seu amor, isso não quer dizer que você está mentindo, omitindo, isso é um direito muitas vezes, dependendo daquilo que vai em você. Da mesma forma, você chega em casa, seu computador de mesa está aberto e você acaba de ver que a pessoa com quem você vive teve uma conversa mais íntima com alguém pelo Facebook, você passou os olhos, você foi lá desligar o computador que estava ligado e leu 5, 6 linhas. Foi inevitável, mas você, ao perceber do que se tratava, recua. Você viu que havia palavras afetuosas e tudo. Recuar aqui, em alguns casos, é proteger não apenas a intimidade do outro, a sua intimidade. Alguns perdem a própria intimidade quando invadem a intimidade do outro. Eles não se dão conta disso. Imaginam apenas que estão lá devastando o mundo do outro, quando na realidade abriram brechas hemorrágicas no próprio mundo. Se tornam pessoas desconfiadas, com manias persecutórias de várias ordens. O mundo se torna hostil, estranho. Não há mais segurança. E ela imagina que o perigo está lá fora, quando foi ela que saiu e quebrou o que há lá fora. Mas isso não é sempre assim. Isso varia conforme cada pessoa, isso varia conforme N disposições do mundo. Precisamos avançar ainda um pouco mais no nosso trabalho de hoje. Vamos agora considerar a intimidade, a privacidade com relação ao mundo. Vejam, estamos conversando entre nós. Alguns vão pensar, ok, professor, já compreendi que o senhor está colocando que eu tenho que ver na minha historicidade, como é que eu aprendi sobre intimidade, privacidade. Pela sua aula já notei que essas coisas, algumas eu não entendi, não aprendi, posso aprender agora. Outras já tenho muita fluência. Muito bacana, é por aí mesmo. Cada um de nós provavelmente tem fluência maior ou menor dependendo da área da intimidade, da privacidade que está estejamos tratando, não é? Nesse sentido, somos todos aprendizes. Agora, o mundo, a sociedade dos homens, muitas vezes pode dizer: bom, não, nós não temos nada com isso. Não é? Há estados de exceção, há problemas estruturais que às vezes invadem e devastam. Outras vezes recuam quando a gente precisava que tivesse uma outra base. Como lidar com essas coisas? Quais os elementos para lidar com isso? Por vezes você vai viver num contexto em que você nota que as pessoas agem usualmente de modo intrusivo para os seus padrões pessoais. É uma empresa, ou é uma instituição, ou é um país que você está visitando, com costumes que às vezes você não tem como lidar. Você se sente perdido. O que fazer contra esses elementos? Será que a gente pode dizer: não, espere, vamos parar o mundo precisa mudar para acompanhar essa pessoa? É assim que usualmente funciona? Há muitos estudos a esse respeito. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho da retirada do Zygmunt Bauman, um dos grandes filósofos falecido recentemente. Ele tem muitos estudos nessa área. Observem o que ele vai descrever neste pequeno trecho que eu vou ler para os senhores, retirado da obra A Arte da Vida, Zygmunt Bauman. Ele escreve: a vida humana consiste num confronto perpétuo entre as condições externas, percebidas como realidade, por definição, um assunto sempre resistente, desafiador, e designa seus atores. Seu propósito de superar a resistência, o desafio, a inércia, ativos ou passivos da matéria e reconstruir a realidade de acordo com a visão da boa vida que escolheram. Sob essa visão da boa vida, Paul Ricoeur diz que é uma névoa de ideias e sonhos de realização, sob cuja luz opaca o grau de sucesso ou fracasso na vida é registrado e determinado. Sobre essa luz, certos aspectos e seus resultados, embora não outros, são avaliados como sensatos, certos propósitos, mas não outros, destacados como não apenas úteis, mas autotélicos, ou seja, bons por direito próprio, sem necessidade de serem justificados e defendidos por meio de implementação de outro objeto mais elevado. As visões de uma pessoa sobre a boa vida são comparadas por Ricoeur a uma nebulosa. As nebulosas são cheias de estrelas. Não é possível contar todas elas. E incontáveis estrelas brilhando e cintilando atraem, encantam. Entre elas, as estrelas podem mitigar suficientemente a escuridão para permitir aos andarilhos traçar um caminho na imensidão, algum tipo de caminho. Mas que estrela deve orientar os passos de alguém? Em que ponto alguém deve decidir se selecionar essa estrela para guia entre uma multiplicidade delas? Foi a escolha acertada ou foi infeliz? Quando se deve concluir que o caminho escolhido não leva a lugar algum e que chegou a hora de abandoná-lo, voltar a fazer outra escolha melhor? Quando definir ou esperar? Não obstante os desconfortos já provocados por trilhar a rota previamente selecionada, tal resolução pode ser um caminho imprudente. Abandonar a estrela que até então se seguia pode revelar-se um erro ainda maior e mais lamentável, e você pode descobrir que o caminho alternativo conduz a dificuldades ainda maiores. Você não sabe, e nem é provável que saiba ao certo tudo isso. Caro coroa, suas chances de ganhar ou perder parecem iguais. Não existe remédio direto e inequívoco para esses dilemas. Não importa o quanto se tente ao contrário, a vida se passa na companhia da incerteza. Para este pensador Bauman, para este filósofo, nós temos algumas questões existenciais delicadas que nos mostram que não há mais aquela cerquinha, ali está a calçada, ali está a rua. Não. Muitas coisas agora estão mescladas. Muitas coisas. Às vezes, por exemplo, você está com uma pessoa e no quesito da intimidade ela pensa: ah, é livre trânsito. Estamos nos relacionando afetivamente, pois essa porta está quebrada. Agora o ir e vir está liberado quanto à intimidade. E para outra pessoa que está com ela, isso pode ser simplesmente o absurdo, o teatro do absurdo. E ela vai dizer: de jeito nenhum. Nós nos amamos, estamos juntos, vamos constituir uma família, mas você tem a sua intimidade, eu tenho a minha intimidade, existe uma porta aqui bem, muito bem colocada no caminho e às vezes estará fechada. Quantos de nós conseguem lidar com isso? A pessoa com quem você convive chega em casa e diz: hoje encontrei fulana, tive uma conversa muito legal, abri muitas coisas da minha vida para ela, ela para mim. Você vai para cima desta pessoa com quem você convive e diz: o que vocês falaram? Sobre o que vocês falaram? Você pode até perguntar, ok? Talvez você ache que isso é um direito seu de perguntar. No entanto, é o direito ou o dever de poder guardar isso pertence a outra pessoa. Até onde essas coisas funcionam? Olhem, há elementos tão dilemáticos sobre intimidade, sobre privacidade. Você quer ver um exemplo disso? Como é, às vezes isso é tão tremendamente difícil, mesmo para quem tem influência. Você está num jantar familiar, se divertindo, teve um dia maravilhoso, está tendo um jantar muito bom. E nos recantos da casa, no alpendre, na sacada, no avarandado, você está conversando com um familiar, ok? E ele te diz que está tendo um relacionamento afetivo com outra pessoa, extraconjugal, algo que no contexto familiar passa por uma traição. A pessoa te contou isso no caráter de quase um pedido de ajuda, como quem diz: aconteceu e eu não sei o que fazer com isso. Em seguida, a sua irmã, que é casada com ele, se aproxima e conversa com você e diz que ela anda tendo sonhos, que ela não está bem, que alguma coisa está acontecendo, que ela não sabe o que é, mas ela intui que algo está errado. E agora, qual é o seu procedimento? O marido dela acabou de abrir a intimidade dele para você, não te pediu segredo. Mas ele contou num contexto de quem te pede ajuda, de quem não está sabendo lidar. E a irmã sua agora vem logo em seguida com essa conversa. O que fazer? Onde começa, onde termina? O que resguardar da intimidade? Qual o procedimento adequado? Percebem? E olhem que eu coloquei uma situação pontual. Essa situação não será apenas pontual. Vocês vão continuar convivendo. Isso terá desdobramentos, as coisas irão adiante, vocês terão muitos encontros, a vida dinâmica continua. Como lidar com isso? Falar, fazer? O seu papel era só receptáculo de uma intimidade problemática? O seu papel era, a partir daí, tomar uma posição, já que foi confidenciado a você? Mesmo. Quando se tem influência nas questões da intimidade, nas questões da privacidade, há elementos profundamente difíceis, profundamente dilemáticos. Ah, quero mostrar para vocês uma canção do Tunai. Alguns mais jovens talvez não saibam quem é esse músico. Talvez já tenham ouvido uma outra canção dele no rádio. Por favor, atentem para a letra desta canção.
Música. the space for the two. Pensei que bom, parece enfim acordei. Vai, não vai, sim. Voltava mesmo, chegamos assim sem avisar. Pra acelerar o coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solidão nunca mais. Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal. Bem feito sou, eu nunca vi nada igual. De repente, você surgiu na minha frente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor. Você me conquistou, me olha, me toca, me faz sentir.
Essa canção nos traz do Tunai, chamada Frisson. Ele conta que alguém chegou na vida dele e o acordou. Depois, entre outros elementos que ele coloca, ele disse que ele andava muito cansado, coração dele cansado, mas que tudo isso passa quando essa pessoa está ao lado dele e que solidão nunca mais agora ele sente. Né, que essa pessoa para ele é uma estrela em forma de gente. Observem alguns elementos de pontuação da intimidade e da privacidade. Há pessoas que, quando estão conosco, elas nutrem a nossa subjetividade, nutrem a nossa privacidade, a nossa intimidade, sem às vezes precisar dizer nada. Basta que estejam próximas a nós. Assim como vocês compreendem, que algumas também esvaziam, nos deixam enfraquecidos e fraturados. E outras vezes, aqui é muito importante cuidar, tá, pessoal? O fato de uma pessoa estar perto de nós e a gente ficar fraturado, enfraquecido, não quer dizer que o outro faz isso. Às vezes eu faço isso. Eu é que estou exigindo do outro coisas como resultado fazem esta fratura em mim. Então há que se ter cuidado aqui nas avaliações para que a gente não acabe se precipitando e fazendo um reducionismo aí de fatores que são complexos muitas vezes, né? Esse cantor, esse compositor, nesta obra, ele está falando como isto funcionou para ele. Provavelmente cada um dos senhores já vivenciou parte disso, formas disso, alguns se intoxicaram com isso. Há pessoas que imaginam que esta questão que estamos vendo hoje supre tudo, que isso define tudo, que é a resolução. Não é. Isso é uma parte de muitas partes das nossas vidas. Para algumas pessoas, para as quais o elemento que estamos vendo hoje em educação pessoal, relacionado à intimidade, à privacidade, para esses para os quais esses elementos são significativos e importantes, a indicação é: se aprofunde, estude, busque autores, busque obras, converse, trabalhe, se para você isso é um ponto importante na sua vida. Para quem não é, não perca seu tempo com isso, ok? O universo é muito amplo, nossas vidas têm mil coisas, essa é uma delas. Como orientação geral, para uma época como a nossa, a recomendação é ter um pouco de atenção com isso, sim. Pelo menos compreender os elementos básicos, os essenciais. E vocês viram que há complexidades imensas aqui em torno de questões como estas, não é? Mas só a elaboração disso que vimos hoje aqui já serve para que tenham certos cuidados, observância quanto a certas questões relacionadas a isso e aos encaminhamentos disso. Durante todo o nosso curso aqui, as três aulas iniciais que vimos, que pintaram um panorama, serão revistas e vários desses assuntos nós retomaremos de várias formas à medida que vamos aprofundando sempre mais agora os elementos. Vou desligar o gravador, pois chegamos ao final da aula, para que então os senhores possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje.
Cansou de esperar, é feito aí. Perdeu de tanto abrir caminho pra nunca estar só.